Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Nós estamos chegando com o Semeando a Boa Nova, a nossa equipe toda a postos aqui, o Hélio Della Nossi fazendo aqui os comentários, o Sérgio Martins na coordenação das perguntas, o Valdir na técnica e no telefone. Nós estamos chegando, esse programa é um programa que debate, analisa temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O Semeando a Boa Nova é um programa realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Queremos lembrar que você pode ouvir o nosso programa em tempo real, www.semeador.org. Nosso tema de hoje, educando as crianças, um tema muito atual e importante, educando as crianças. E hoje a nossa equipe é que vai estar aqui fazendo o programa para você. Nós começamos perguntando aqui para o nosso companheiro Hélio Della Nossi. Hélio, bom dia, seja aqui mais bem-vindo ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia a todos.
Hélio, nós sabemos que, Sérgio também, bom dia para você que está aqui com a gente do lado aqui, coordenando as perguntas aí, atento na internet aí. Hélio Della Nossi, nós sabemos que as instituições de caridade, as casas assistenciais, elas de uma maneira geral abrigam crianças, né? Abrigam aí essas crianças abandonadas, etc. Né? Você pode tentar explicar para os nossos ouvintes aí, Hélio, essa função assistencial aí, qual é a origem dela? Dá para a gente originar aí, dá até uma gênese de como é que surge a preocupação do atendimento com crianças dentro desse ambiente social, as casas que se formam? Por quê? Como é que surge a preocupação da sociedade em atender as crianças que estão abandonadas, etc., Hélio?
Então, é muito interessante, né, nós analisarmos esse tema, porque isso foi sempre uma preocupação da sociedade. E era comum, antigamente, assim, quem se recorda aí há 40 anos atrás, 50 anos atrás, está ali para trás, era muito comum as casas, é difícil uma família que não tinha um filho adotivo, que eles não chamavam nem de filho adotivo, falavam filho de criação, né? Porque ninguém permitia que uma criança ficasse órfã na rua, isso uhum. não tinha isso aí, não tinha uma criança na rua sem pai e sem mãe. Assim, porque quando acontecia isso com o pai e com a mãe, acontecia do pai e da mãe, ou da pai e da mãe, por algum motivo, direto ou indiretamente, ter que largar, ou porque desencarnava, ou porque se deixava, ou porque não tinham condições financeiras, por qualquer motivo eles não podiam criar, os tios, os parentes mais próximos ficavam com a criança, eram criados pela tia, criados pela avó, ou então os vizinhos. Os vizinhos pegavam aquela criança e levavam e cuidavam dela, porque não é natural que uma criança fique sozinha no meio da rua, fique sozinha, que se crie por si mesma, porque ela não tem essa possibilidade. E então surgiram aí as instituições de caridade, para que elas pudessem começar a pegar essas crianças e cuidar delas. Então elas foram levadas, a princípio, para instituições religiosas, que mantinham esses orfanatos, né? Esses orfanatos, assim como também existem os asilos, e com o objetivo maior de cuidar dessas crianças, fazer com que inseri-las na sociedade, inseri-las na vida, dar os primeiros cuidados para que elas pudessem se defender e começarem a levar a sua vida. E daí surgiram praticamente em todas as religiões, entre os espíritas isso é muito comum, mas entre todas as religiões existem os orfanatos, né? Os orfanatos onde que acolhe essas crianças, ou em período integral, que pega desde pequenininho, desde o berçário, ou até agora mais modernamente, que pegam e ficam com essas crianças por algum tempo, né? Ou um período do dia, para que as mães, quando a mãe não existe ainda, para que a mãe possa trabalhar, enfim, as crianças serem inseridas na sociedade de uma forma adequada, né?
Essa preocupação, né, Hélio, ela é uma preocupação da sociedade de uma maneira bem ampla, porque as crianças são aí o futuro da sociedade, né? Elas representam a continuidade da sociedade, né? Essa é o grande mote que leva hoje a essa preocupação maior, né? Sérgio, você quer fazer um comentário?
O Hélio abordou bem a questão dos orfanatos, mas o espiritismo, a preocupação do espiritismo com as crianças, ele é muito mais amplo. porque em todos os nossos centros, ou pelo menos na maioria deles, existe um trabalho voltado para as crianças, voltado para a educação das crianças, dos filhos dos nossos frequentadores. A gente sabe que a educação sempre parte dos pais. A educação é fundamental que seja dada em casa. Mas a casa espírita, ela procura passar para as crianças valores que são valores do espírito, não é, Hélio? Tentar passar a questão do amor, da fraternidade, do respeito, enfim, tudo aquilo que vai formando o caráter da pessoa, que lá na frente, quando essa pessoa se transformar num adulto, seja um adulto bem resolvido, seja um adulto bem equilibrado. A preocupação que nós devemos ter com as crianças é exatamente isso, porque é aquela história, né? É de pequeno que se torce o pepino.
Verdade.
Então, quanto mais você conseguir passar bons valores para as crianças, você menos terá um adulto problemático no futuro, não é por aí?
É por aí. Inclusive, que a Casa Espírita, ela apresenta para a criança um Deus, não um Deus punitivo, um Deus que pune, um Deus que vem, que zela pela vida através da força, através... Não, ela apresenta um Deus integral, quer dizer, um contato com a criança, com o mundo, um Deus holístico, né? Ele ensina ela a ver a Deus nas plantas, nos animais, na vida, enfim. Deus passa a ser para a criança um companheiro, alguém com quem ela convive e vai conviver toda a sua vida. E em paz, né? Sem punição, sem o castigo, sem aquelas coisas todas. Então, elas têm uma tendência, e isso a gente observa claramente quando conversa com uma criança que recebe esse tipo de educação, ela fica mais sossegada, tem um pouquinho mais de paz, ela se relaciona com a vida de uma forma, de outra forma, né? Não com medo, né? Não com medo de Deus, você vai para o inferno, essas coisas assim, né? Você vai assim, que Deus vai, tipo, cuidado, né? Não, é o contrário, ela se relaciona com Deus assim, em harmonia com Deus e com a vida, né?
Mesmo porque a gente da nossa idade, né? Antigamente as pessoas contavam histórias pra gente e a gente acreditava, né? E essa criançada que está vindo aí agora, não é qualquer coisa que elas engolem.
Não, não.
Então, se você não explicar muito bem como é que funcionam as coisas, ela simplesmente não vai acreditar naquilo. Então, o tipo de educação que você dava antigamente, principalmente educação religiosa, mesmo partindo para esse Deus, quantas vezes nós não escutamos, olha, não faz isso porque Deus castiga. E você ficava assustado. Então, hoje em dia, esse tipo de educação, para essa criança que tem acesso à internet, que tem acesso a tantas fontes de informação, esse tipo de educação não funciona mais. Ou você consegue dar justificativas boas para que ele possa elaborar um conceito de Deus, mas esse Deus amoroso, esse Deus que ajuda, que ampara e que é justo, ou então ele vai falar, você está me contando história, eu não acredito nisso.
Ela vai tocar Deus nas coisas, né? Essa aqui, porque Deus no seu aspecto absoluto, ele é intangível, né? Mas na sua criação, ele é tangível, né? Ela vai tocar Deus num pé de alface, certo? Tocar Deus numa árvore, ou cuidando de um animal, ou em companhia do outro coleguinha dela, né? Da existência do pai, da mãe. Esse holismo, essa integração com a vida, ela percebe Deus em tudo. A partir daí, ela não procura mais Deus, porque sabe que Deus está sempre com ela, né? Onde ela está, Deus está presente.
Educando as crianças é o nosso tema de hoje. Nós estamos recebendo aqui um e-mail da nossa querida companheira Cristina. A Cristina não está com a gente hoje, mas está mandando um e-mail aqui para nós. Obrigado, Cristina. A Cristina está em outra tarefa hoje, mas está dizendo que ela precisou, ela não pode estar aqui hoje, mas precisou faltar aqui no trabalho, desse trabalho. Está em outra tarefa e está na nossa audiência. Um abração para você, viu, Cristina? O Sérgio está aqui representando muito bem a família a família Martins aqui. Mas o Hélio Della Nossa, nós estamos falando aqui sobre a educação das crianças, né? Evidentemente, o Sérgio fez uma abordagem importante, que é essa questão do mundo, da evolução da sociedade, o mundo evoluído, que nós estamos hoje num outro momento da sociedade, um momento onde a comunicação é muito ágil, muito dinâmica. A tecnologia proporciona com que as pessoas se comuniquem muito rapidamente, as redes sociais são muito intensas. Há uma preocupação muito grande em que também as crianças vivam isso. Por outro lado, a educação dessas crianças continua sendo algo que é preocupação de todos. A base educacional de uma criança, uma base de educação das crianças no mundo tecnologicamente evoluído, é a mesma base, Hélio? ou seja, do que nós, do mundo não tecnologicamente evoluído, ou seja, as crianças, a base educacional continua sendo a mesma, os princípios, os valores continuam sendo os mesmos, havendo a evolução tecnológica ou não?
Ela muda, né? Ela mudou. Mudou porque, num primeiro momento, houve as pessoas, nós vamos nos equivocando ao longo do tempo com tudo que é novo, né? Tudo que é novo nos causa, às vezes, nos dá a impressão que ele vai substituir alguma coisa e que não é exatamente aquilo que ele substitui. Por exemplo, né? Imaginou-se, né, que a escola poderia substituir a educação, né? Que a educação, que é, mas a escola não substitui a educação. Ela substitui, ela dá a instrução, né? A educação continua ainda com os pais, com a família. A educação ainda vem da família. A escola dá a instrução. Então os pais que colocaram e que transferiram para a escola o trabalho da educação dos filhos e se eximiram dessa responsabilidade de entregar integralmente, bom, a escola vai educar. Porque a escola é centro educacional, então dá a impressão que a escola vai educar, mas ela não educa, ela instrui. Então, mesmo porque, até pela própria legislação, a escola não pode falar de religião, ela não pode falar de tocar nesse assunto, porque não é permitido que ele toque nesse assunto, porque a religião é questão da igreja, né? Então, quando como ele não fala, a escola não vai falar de Deus, não vai falar desses assuntos assim, porque até por questão, porque não sabe que ali as crianças que estão ali são de origens diversas, de várias religiões, né? Então, ela vem com o papel de instruir. E isso ela faz muito bem, faz muito bem. Ainda hoje eu estava vendo meu neto, ontem, aliás, à noite, ele comendo salada, né, assim, pedindo salada para comer. Falei, puxa vida, mas esse menino come salada, ele tem 3 anos. É, ele aprendeu na escolinha, né? Então, é uma coisa que tem adulto tem dificuldade para comer salada, e ele come salada porque ele aprendeu na escolinha. Então, para educar, a gente percebe que acelera rápido, é um desenvolvimento muito rápido, os métodos são muito eficientes. Agora, quanto à educação, isso cabe à família. Aí a escola ainda não está preparada para isso, porque a educação, eu acho que a questão é responsabilidade do pai, da mãe, dos avós, né? Do entorno da criança. E que quando acontece de ela ser uma órfã e ela cai, ela vai parar num orfanato, aí essa educação passa a ser coletiva, né? Para aquele grupo de crianças, e aí existem várias experiências que nós podemos estar explorando, estar se experimentando várias coisas para que ela consiga isso também na escola.
Sérgio. Você perguntou a respeito da questão tecnológica na educação das crianças, né? Eu acho que esse acesso à tecnologia, ele veio trazer um desafio maior para os pais. Novamente, antigamente os pais chegavam para o filho, contavam uma história, o filho acreditava naquela história. Hoje em dia, por ele ter acesso a várias fontes de informação, você precisa está muito bem posicionado diante do teu filho para poder passar certos valores. Mais do que isso, o acesso à informação, ele passa a ser extremamente perigoso a partir do momento em que você tem acesso a todo tipo de informação. Hoje em dia, você entrando na internet, você tem coisas maravilhosas, você conhece coisas assim fantásticas, mas você também conhece o pior do ser humano, porque tudo está lá.
As crianças, né, Sérgio, podem correr riscos, né?
Exatamente, e é por conta disso que a responsabilidade do pai aumenta bastante. As pessoas hoje em dia são muito ocupadas, pais e mães trabalham, têm jornada dupla, enfim. E no final das contas, acabam transferindo aquela mesma responsabilidade que o Hélio estava abordando, que transferia-se antigamente para a escola, hoje em dia está se transferindo para a televisão e para a internet. Então larga-se o filho lá na frente da televisão, larga-se o filho na frente da internet, e depois não sabe por que o filho criou certos hábitos, que fala certas coisas, que tem determinadas atitudes, porque o filho está sendo alvo, está se submetendo a aquele tipo de influência. Então ele vai absorvendo. Uma criança é como uma esponja, ela absorve tudo aquilo que é dado para ele, ela absorve tudo aquilo que está em torno dela, e ela ainda não tem o discernimento para saber o que é bom e o que é ruim. O adulto, ele é exposto a determinado tipo de influência, mas ele fala, isso não presta, aquilo presta. A criança, ela ainda não tem esse tipo de discernimento. Então, os pais precisam ser extremamente vigilantes para que eles possam passar para os filhos exatamente essa questão, o que é bom, o que é ruim, principalmente diante da disseminação da informação que nós temos hoje em dia com rede social, com internet e com tantas outras coisas.
Aliás, eu quero até fazer uma menção aqui, Sérgio, essa questão da tecnologia, o Hélio, não sei se o Hélio também concorda ou não com isso, mas a questão da tecnologia, ela é importante na educação das pessoas, principalmente das crianças, até porque a tecnologia possibilita o efeito lúdico, o efeito da rapidez, o efeito da qualidade do trabalho que se expressa. Tanto é que hoje as próprias escolas, os cursos de pedagogia usam fortemente as mídias para ensinar, mostram para os professores, nos cursos de formação de professores, existem aí as disciplinas ligadas às tecnologias, às mídias aplicadas dentro do ensino. Por outro lado, o Sérgio colocou muito bem que é preciso ter um acompanhamento familiar do que é que a criança está fazendo, com o que ela está tendo, a que tipo de informação ela está tendo acesso. Por quê? As informações são importantes, porém, elas são segmentadas, elas são, a cada faixa da vida é importante ter um tipo de informação. Por exemplo, crianças na faixa etária inicial da vida precisam ter a sua energia canalizada para o seu autoaprendizado, para a sua descoberta pessoal, né? Então você não pode pegar uma criança e colocar ela aqui em contato com conteúdos adultos no início da vida dela, porque ela tem que ter contato com conteúdos próprio para a idade dela, brincadeiras, o mágico, o lúdico, aquela questão, aquelas situações que envolvem alegria, que envolvem descobertas, prazeres da natureza, prazeres da sociedade, etc. À medida em que isso vai passando, vai modificando, até que chega naqueles conteúdos adultos, ou seja, a realidade da vida, a realidade do dia a dia, o que é o mundo, etc. Então, são faixas de desenvolvimento que devem ser seguidas e não podem ser puladas e nem deixadas de lado no momento da formação das crianças, na formação da pessoa, da criança como um ser que ela é. O problema é que o uso indiscriminado da tecnologia sem acompanhamento da família ou acompanhamento técnico adequado por parte da escola pode fazer com que a criança fique exposta a conteúdos não adequados para a sua idade. Violência, questões sociais graves, etc., que não fazem parte da sua formação e podem até perturbar ou complicar a sua formação inicial. Sérgio.
Toribio, nesse instante está chegando aqui para a gente uma pergunta do Haroldo Martins, lá de Itaquera, que amplia esse conceito do risco da exposição a que a criança sofre, né, hoje em dia. Ele pergunta: as crianças já vêm espiritualmente voltadas para o bem ou para o mal? Agora é o momento da gente falar das tendências do espírito e o que acontece na hora que esse espírito, que já vem com suas tendências, é exposto a determinadas influências. Você quer falar alguma coisa a respeito?
Bom, primeiramente, quero mandar um abraço para o Haroldo, agradecê-lo pela ligação e pedir para que ele esteja sempre na nossa audiência. Obrigado, Haroldo. Olha, Haroldo, na verdade, nenhum espírito vem com tendência para o bem ou para o mal. O espírito é algo em evolução. O espírito, ele está constantemente evoluindo. Nós trazemos das encarnações passadas as nossas tendências. As tendências más ou as tendências boas. Então o espírito não vem com coisas ruins. Eu vim aqui, o espírito encarnou para vir aqui para fazer um desastre no planeta. Não é isso. O espírito vem aqui para evoluir, para chegar numa orbe, numa esfera de perfeição, de qualidade absoluta dentro da linha da sua evolução, da linha da formação de tudo. No entanto, o contato que ele tem com o planeta, com esse ambiente que lhe é propício para a formação, desperta nele aquelas situações latentes de formação que ele tinha anterior a essa vida. Aquelas situações que estão armazenadas lá na sua carga mórbida, na sua carga perispiritual. E aí, se ele não estiver ainda no estágio de evolução importante, se ele não conseguir esse domínio, não for orientado adequadamente pelos pais, pelos familiares, pelas pessoas que estão ao seu redor, pronto, isso vem à tona e se sobrepõe às questões boas, às virtudes, às qualidades que ele tem. É aí que começa aquela história. Pô, mas tem aquele jovem, é tão violento, por quê? Porque ele não foi adequadamente tolhido, não foi adequadamente trabalhado na sua fase de infância. Lá no momento onde a gente vai completar o processo reencarnatório dele, até por volta dos 7 anos de idade. Então não existe um espírito que chega aqui bonzinho ou ruim. Existem os espíritos que todos encarnam aqui reencarnam, chegam aqui com cargas boas, com conhecimentos bons e conhecimentos que trazem de outra vida que não são adequados, mas que são, fazem parte daquilo que a gente chama de defeitos, de vícios que eles trazem aqui. E aí precisam ser moldados, trabalhados. Por isso que é de pequeno que se torce o pepino, que se adequa a ele para a nova condição. Mas Hélio Delonso queria completar.
Eu até alertar, né? Tem três períodos o processo da reencarnação, né? Tem um primeiro período que vai até por volta dos 7 anos e um segundo período que vai por volta dos 14 anos, que é chamada adolescência, né? E um terceiro período, esse não muito claro, que é por volta dos 23 anos. Mas o primeiro período é muito importante, porque esse primeiro período, do zero até os 7 anos, a reencarnação ela não está, ela não se dá, não é porque o corpo apareceu ali, né, saiu do ventre da mãe, que já está completa a reencarnação. Aí ela está parcialmente, está se realizando, ela vai se completando ao longo desses 7 anos. Então a criança, nesse primeiro período, ela é uma esponja, como o Sérgio já disse, ou o Turíbio, não sei o que disse, é uma esponja, ela absorve toda a informação, ela vem pronta para absorver toda, ela está aberta a qualquer tipo de entendimento. E é nessa hora que tem que aproveitar. Os pais têm que prestar muita atenção nessas tendências que vocês estavam falando aí agora. Porque a criança não é uma lousa limpa que aparece e que você escreve nela o que você quiser. Ela vem e surge e você, bom, agora veio, eu recebi ou uma fita, uma mídia, né, para você, virgem, que você grava o que você quiser. Não, vem alguma coisa gravada lá, assim. Tem coisas gravadas que são as experiências das vidas anteriores. Nesse período, a criança demonstra mais ou menos o que é tendência dela, onde você tem que reforçar mais a educação, ou menos, o que você tem que potencializar, o que você tem que frear. E é nesse momento ela aceita com muita facilidade todo tipo de ajuste, vamos dizer, de sintonia fina, né, que nós falamos. E a partir aí dos 7, 8 anos, nessa faixa, aí sim ela começa a experimentar o que você falou para ela. Ela começa já a observar se tudo aquilo que você falou, que você está passando para ela, realmente acontece. Se você faz aquilo que você falou, se ela percebe que as pessoas em torno dela fazem aquilo que está dito, né? E se quem faz aquilo que foi dito, qual é o resultado daquilo que ela, que acontece? Fala, seja bonzinho, tal, tal. De repente ela vê uma pessoa bonzinha perto dela que sofre muito, e uma pessoa ruinzinha que tem todas as vantagens materiais do lado dela. Ela começa a checar essas coisas aí. E lá por volta dos 14 anos, 15 anos, nessa faixa, quando começa a adolescência, aí sim se completa a encarnação, aí sim o espírito fica à mercê dele próprio. Por isso que os pais se espantam muitas vezes nessa hora, né? Fala, puxa vida, mas esse foi o filho que eu criei, né? Mas foi esse camarada que morava aqui em casa até agora, aí aparece ele com todo, com casca e tudo, como dizia minha avó, né? Quem é o cabra que está ali dentro, né? Puxa vida, é esse aqui? Aí você vai ver quem que ele é. Aí tudo que você fez na primeira infância, naquele primeiro período, e no segundo período, vai ser muito importante, porque daí para frente, falar já não adianta muito mais não. Aí você tem só que fica para você dar exemplos e permitir que as consequências ocorram dentro dos seus atos, né?
Essa questão do exemplo, ela é fundamental, porque as pessoas muitas vezes pensam que é simplesmente falar, chegar para a criança e falar, não faz isso, faz aquilo, toma essa atitude ou qualquer coisa assim. E não é assim. Você, não adianta você chegar e falar para o teu filho, olha, não bata no teu amiguinho, se você vai lá e briga com o teu vizinho. Não adianta você chegar e falar, olha, não xinga a tua amiguinha lá na escola, se você em casa xinga a mãe dele de tudo quanto isso. É nome. Quer dizer, a criança, ela percebe, por mais que você ache que a criança está alheia a isso, a criança ela está percebendo e ela está julgando. Ela percebe a incoerência que existe na tua, entre o teu discurso e a tua atitude.
Principalmente entre 7 e 14 anos.
Exatamente.
Nessa faixa é muito, a gente tem que tomar muito, muito cuidado com o que a gente faz.
Você tem que falar, mas você também tem que pregar pelo exemplo. Porque se você não fizer isso, aquele espírito que está ali, que é um espírito milenar, e a gente, muitas vezes a gente esquece disso, né? A gente vê aquela criança, às vezes vê um serzinho tão pequenininho, tão indefeso, a gente esquece que ali tem um espírito com milhares de anos, sabe, já de existência. Então, esse espírito você não engana. Esse espírito você pode conduzir, você pode tentar educar, mas enganar esse espírito você não engana. Ele mais cedo ou mais tarde ele vai descobrir que você está sendo incoerente nas suas atitudes.
Só que o telefone fala que eu não estou, atende e fala que eu não estou. Aí ele fala, não mente, sabe? Como é que ele fica a cabeça dele, né?
Muito bem. Bate bola, jogo rápido hoje aqui com o Hélio Della Nossa e com o Sérgio Martins. As perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas, hein? Vamos lá? Hoje uma pro Hélio e uma pro Sérgio, hein?
Uma pergunta curta também,
perguntas,
né?
Perguntas curtas, de 10 minutos cada uma.
Hélio, tenta derrubar a gente.
Educar as crianças é uma missão cristã?
Completamente. Cristo veio para isso.
Sérgio, a família é importante na educação das crianças?
Fundamental. E a pergunta é muito bem feita. A família, não é só o pai e a mãe.
Isso aí. Hélio, amar as crianças é importante para elas?
Elas precisam disso. As crianças que não são amadas, elas não dão bons adultos.
Sérgio, tratar bem, cuidar bem das crianças, quem faz isso sente bem-estar por ter feito isso?
É gratificante.
Hélio, criança bem educada é sinal de que teremos um adulto saudável?
É o principal indicador e quase sempre isso acontece.
Sérgio, é importante ensinar religião para as crianças?
Fundamental.
Hélio, nós devemos ensinar tecnologia para as crianças?
Sim, elas têm que viver com o seu mundo, né?
Sérgio, é importante falar com as crianças sobre o futuro?
É, e principalmente para passar para elas uma noção de esperança, uma noção de fé, uma noção de que ela vai construir esse futuro, não só dela, mas o futuro do planeta.
Muito bem, quero dizer para vocês que nessa primeira versão do jogo rápido, bate-bola, jogo rápido, vocês foram aprovados, viu?
Ô, Hélio, a gente vai inverter isso daí, vamos pegar esse papelzinho dele e vamos fazer pergunta só para ele na segunda.
Muito bem. Bem cumprida, né? Bem rápida.
Aliás, Luiz Carlos, dá uma salva de palmas para os dois aqui, porque eles foram aprovados aqui nesse bate-bola, no jogo rápido aqui. Isso, parabéns. Nós estamos encerrando aqui a primeira meia hora do nosso programa de hoje. Não muda de emissora não, porque nós voltamos já.